de uma boa noite, podem tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é com muita alegria que nós nos reunimos na casa do Pai. É com muita alegria que deixamos o nosso sofá quentinho com essa chuvinha. Nós viemos cear com Ele. Nós viemos ter um tempo precioso com o Pai. Eu não sei qual é a tua expectativa para esse culto, mas nunca venha para um culto sem expectativa. O Senhor pode te surpreender. O Senhor pode te surpreender. Daniel foi para a cova dos leões, achando que iria morrer. E estava tudo bem para ele, porque ele estava morrendo por algo maior do que ele. Mas, na cova dos leões, ele foi surpreendido, ele foi guardado, ele foi amado, ele foi restaurado. Amém? O que o Senhor pode fazer num domingo qualquer, numa tarde qualquer, enquanto você o busca e enquanto você o adora? Cabe somente a Ele, mas venha com a expectativa. Amém? Amados, nós estamos no mês que nós finalizamos o nosso ano, que teve por base a palavra duplamente abençoados. E esse mês nós estamos firmando isso no teu coração. Quantas bênçãos é que você teve esse ano? Muitas? Oh, glória! Quantas tribulações você teve? Oh, glória! Em todo dai glória! Quantas tristezas você teve? Eu não ouvi glória. Mas em tudo glorificai ao Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que o noivo venha, amém? Amados, não importa como foi o seu ano, mas importa como ele pode terminar, porque o que importa não é o começo das coisas, mas é o fim delas, amém? Então você tem a oportunidade ainda de dar uma virada. Como cantamos esse louvor, me refaz. De deixar o Senhor te tocar, te envolver e deixar Ele fazer do jeito dEle nesse fim de ano. Igreja, fecha os teus olhos por um breve momento. Eu quero que você comece a lembrar do mês de janeiro. Como foi o teu mês de janeiro? Como foi o teu mês de fevereiro? O teu mês de março? Abril? Maio? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e os poucos dias de dezembro. Em alguns meses você chorou, em alguns meses você sorriu, em alguns meses você orou mais do que nos outros. Teve dias de choro, teve dias de pranto, mas eu quero lembrar vocês que de janeiro a janeiro, Jesus Cristo de Nazaré esteve com você todos os meses, todos os dias da sua vida. Ele prometeu e Ele tem cumprido: não te deixarei, estarei com vós, igreja, todos os dias da sua vida. E quando vier a tribulação, igreja, lembre-se dessa palavra. A dupla bênção, ela vem, mas ela vem também com batalhas. Mas só haverá uma bênção se você superar as dificuldades. E a palavra de hoje é: como percorrer o caminho da dupla bênção? Como perseguir as bênçãos do Senhor? Como ser abençoado? E o primeiro princípio que eu quero firmar no teu coração é esse: você só pode trilhar um caminho perfeito se você segurar na mão daquele que é perfeito, amém? Quem é perfeito, igreja? Jesus. Jesus é perfeito. O caminho da dupla bênção está quando você segura na mão daquele que é perfeito. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amados, essa palavra não pode se arredar do teu coração. Em nenhum momento sequer. Nenhum momento. Que essa palavra, toda vez que você ouvir, você não pense, eu já ouvi essa palavra. Mas que você pense, eu amo essa palavra. Ele é o meu caminho. Eu não solto da mão dele por nada. E por isso eu sou abençoado. Talvez você teve bênçãos financeiras e nós glorificamos. Talvez você teve sua saúde restaurada e é motivo de alegria, porque você terá muitos anos ainda para glorificá-lo. Talvez você teve a sua casa restaurada e isso é uma dupla bênção, uma dupla honra. Feliz da mãe que tem orado 5 anos, 10 anos, 20 anos e hoje pode estar sentada ao lado do seu filho que antes não servia, mas agora serve. Que antes não amava Cristo, mas agora ama. Feliz da família que busca, clama e tem a sua resposta. Essa é uma dupla honra, uma dupla bênção. Feliz da estéril que não tinha filhos, mas nesse ano teve filhos. Feliz da igreja que não cantava, mas agora canta. Feliz daquele que não sorria e hoje sorri. Feliz daqueles que choram, pois serão consolados. Isso também é bênção. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem me acorda pela manhã é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amados, feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, eu oro ao Senhor, Deus Santo, Poderoso. Que os anjos que o Senhor separou para esta noite, eles comecem a trabalhar. Que eles comecem, Senhor, a derramar, Senhor, a Tua presença. Que o Teu bálsamo venha sobre a Tua igreja, os lembrando, traz a memória dos Teus filhos, Pai. Quem eles já foram, quem eles são e quem o Senhor os chamou para ser, Pai. Homens e mulheres abençoados, cheios do Espírito Santo, lavados com o sangue do Cordeiro. Que deixaram as vestes do mundo e estão vestindo as vestes do céu nessa noite, aleluia. Aleluia, abre os teus olhos, igreja. Eu confesso a vocês que a semana toda eu falei, Senhor, eu ministrarei sobre Daniel, sobre as bênçãos de Daniel. E eu farei uma seleção dos homens mais abençoados da Bíblia. Quem gostaria de ouvir essa palavra? Todos nós, inclusive eu. De como Elias angariou suas bênçãos, de como Daniel, de como Davi. Mas nessa noite, com muita tristeza, amados, o Senhor me permitiu ter um sonho. E eu quero compartilhar com vocês, igreja. Esse sonho era uma festa muito grande. Era uma celebração imensa, era uma igreja voluptuosa, era uma igreja cheia. E ela estava se preparando para um casamento. E havia muitos convidados para essa festa. Inclusive eu estava nela. E eu estava me preparando e havia filas. Enormes filas e filas. E todos estavam ali se arrumando. Trocando suas roupas porque não queriam ir para o casamento de qualquer jeito. E eu olhava, nossa, mas a roupa daquela está tão linda. A roupa daquele homem, nossa, que homem formoso. E de repente eu me vi, cadê as minhas roupas? A minha nudez estava exposta e de repente eu comecei a ver que muitos estavam nus, sem as suas vestes. E de repente aquilo foi me envergonhando, foi me atemorizando. E eu comecei a procurar um lugar, eu comecei a procurar as minhas roupas, eu comecei a procurar e a procurar, cadê as minhas roupas? Eu preciso ir para o casamento. Porque ele já está chegando. O noivo já está preparado. E de repente eu vi somente as vestes da noiva saindo. E eu vi muitos se agarrando. Muitos também estavam se agarrando naquela orla. E de repente, amados, a noiva já havia ido. Mas o noivo ainda não tinha chego. Ela estava à porta. E o noivo estava esperando no altar. E eu falei: Deus, mas eu preciso me vestir. E logo arrumei um vestido. Logo me maquiei. E parecia que estava tudo bem. Mas não estava. Daqui para baixo eu estava com as vestes limpas, puras. E daqui para cima, igreja, meu rosto estava em petróleo, estava escuro, estava manchado. E quando eu fui para a porta para esperar o noivo, antes eu falei: deixa eu me olhar no espelho para ver como eu vou me apresentar para o noivo. E eu me deparei com uma pessoa que não era eu. O meu rosto estava deformado. O meu rosto estava manchado. E eu falei: Deus, como que eu faço? E Ele foi me instruindo. Eu abri o banheiro. Havia só uma pequena esponja com água. Peguei aquela esponja. E enquanto eu olhava para o espelho, eu falava: Deus, me limpa. Deus, me limpa. E amados, o meu rosto se tornou claro, se tornou branco. E ali eu pude ver um sorriso. E eu me alegrei. E eu me alegrei porque ali eu estava pronta. Era como se Ele pudesse me ver como eu realmente sou. Mas Elaine, você está falando isso de você? Você tem coragem de falar que você está no pecado? Amados, a igreja está no pecado e precisa de arrependimento, e eu sou igreja, como você é igreja. Nós somos igreja, nós somos a noiva separada, adornada, que está se preparando em cada culto, que está se preparando em cada célula, que está se preparando dia após dia, e Ele está à porta. E eu confesso que eu me limpei, me alegrei e ainda deu tempo. E eu acordei com um constrangimento. E a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei: Senhor, aonde está o pecado? Aonde está o meu pecado, Senhor? Aonde está o meu pecado? Me mostra, porque eu não quero viver uma vida de pecado. E orando, fazendo o meu devocional, o Senhor falou: avisa a minha igreja, avisa a minha igreja, Ele não vai tolerar uma maquiagem, Ele não tolera, Ele quer ver a tua identidade, Ele quer ver o teu sorriso, o sorriso que Ele fez, Ele quer ver o teu rosto limpo, preparado, como Ele tem falado a cada ceia aqui. Se limpem, se guardem, se prostrem. O caminho da dupla bênção está com Ele, está no seu conserto, está no arrependimento. E eu confesso, amados, que por um momento eu hesitei, eu não queria trazer essa palavra, eu não queria trazer esse sonho, eu não queria me expor. Mas se eu não me expor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de quem eu me exporei? Em nome de quem eu gritarei se não for por Ele? Amados, coloca a mão no teu coração e diz assim: eu sou a noiva. E se há pecado em mim, Senhor, me ajuda a limpar. Porque eu quero subir com o meu noivo. Amém, amados? E eu falei: Senhor, se esse sonho é para a tua igreja, se essa revelação é para o teu povo, é para a tua amada noiva, testifica na tua palavra. Todos os sonhos que Deus dá a um filho seu, peça para que seja testificado na palavra. E enquanto eu orava, eu não procurei a palavra. Ele falou audivelmente ao meu coração, aos meus ouvidos, Romanos 8:11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O papel da igreja é subir e ser glorificada com Cristo. O papel da noiva é ser glorificada juntamente com o noivo. Igreja, você tem um papel fundamental. O teu lugar, você igreja, você noiva, não foi feita para caminhar com as vestes sujas e nem com o seu rosto maquiado. Você nasceu para ser herdeiro com Cristo. Você nasceu para desfrutar das bodas do Cordeiro. Você nasceu para viver Apocalipse 22, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noites, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. A igreja é chamada a reinar com Ele. Aqui está a dupla bênção que a nossa alma tanto procura e que nada sacia. Amados, há muitos que têm tanto, mas ainda continuam vazios, porque não encontraram o Senhor. Há muitos que têm tão pouco, mas já o procuraram, o encontraram, e agora estão em busca do seu amado, dizendo: Maranata, a hora vem. Amados, não é sobre o que nós temos, é sobre se eu tenho aquele que vive e reina para todos sempre. É sobre isso, igreja. Se eu fizer essa pergunta a você, você o tem? Qual será a sua resposta? E se eu fizer a pergunta, o quanto você tem dele? O quanto ele tem de você? Nas suas noites, nas suas madrugadas? O quanto ele tem das suas renúncias? O quanto você tem renunciado ao pecado? O quanto você tem dele? E o quanto Ele tem de você? Amados, Ele está às portas. Você crê nisso? A bênção que você tanto busca, ela é eterna. A dupla bênção, ela é eterna. Ela é eterna. Se coloque de pé, igreja. Confesso que eu poderia ministrar horas, mas Ele falou que era somente esse texto, somente esta palavra, e aquilo que Ele falou, meu coração. Então, igreja, eu não sei o que o Senhor quer fazer com você, com a tua casa, com a tua família, mas eu sei que tudo que Deus quer para você é dias de bênção, dias de paz, dias de alegria. E que as famílias retornem para casa, como assim foram chamadas. Mas eu também sei o que o diabo quer para as nossas vidas. Que nós venhamos a sujar as nossas vestes. Que nós venhamos a estar no lamaçal do pecado novamente, como um dia fomos tirados. Isso precisa ficar bem claro, igreja. E no sonho ainda, havia pessoas que estavam se preparando para a chegada do noivo. Mas enquanto estavam se preparando, elas estavam flertando com o pecado. Não é somente sobre vestes, sobre você não assumir a sua identidade, mas é sobre, ao sair daqui, você não flertar mais com o pecado. Você não foi feito para o pecado, mas você foi feito para as regiões celestiais com Cristo. Amém, igreja? Amados, eu gostaria que, se você entendeu esta palavra, e se há algo no teu coração, eu gostaria que você, no teu lugar, se ajoelhasse, se prostrasse ao Senhor, porque nós...